Você está prestes a iniciar mais um episódio do Rusticast, o seu conteúdo semanal de humor e entretenimento. Meu nome é Júlio e eu espero que você aproveite esses próximos minutos. Bienvenidos todos a mi podcast! Vocês que assustaram com essa apresentação em espanhol, hoje nós estamos aqui no Rusticast entrevista de número 3 com a primeira atração internacional e espero que não a última desse podcast. Estamos aqui com Rubem Dias, professor...
Que tal? Bom dia, boa tarde, boa noite, ou buenos dias, mas... Cara, eu não vou ser aquele cara chato que fica misturando esses idiomas, se eu for ficar só no português, fechou?
pode ser sim. Bom, para quem não conhece, o Rubem, ele é o dono da página Espanhol A Hora, com mais de 14 mil seguidores. Eu vou passar a palavra para ele se apresentar, falar um pouco mais do trabalho dele, da página, antes da gente iniciar aqui uma conversa mais em ordem cronológica. Rubem, por favor, se apresente para nossos ouvintes.
Beleza, cara. Primeiro, obrigado pelo convite. A gente estava comentando, né, fora das câmeras, não, né, fora dos microfones, que quase que nem dá para gravar, mas... Eu fiquei muito feliz com o convite e, cara, eu acho que é a primeira vez, assim, já participei em vários vídeos e podcasts e tal, que o pessoal convida, mas acho que é a primeira vez que é mais, tipo, descontraído, uma coisa talvez até mais pessoal. Então, tô bem feliz, cara, de verdade. E como você falou, eu tenho uma página de espanhol na internet, eu comecei, como idioma mesmo, eu comecei já faz uns, deixa eu ver... Talvez uns 12, 13 anos, assim, que comecei a mexer com o idioma, que eu sempre gostei. Agora, com espanhol mesmo, eu comecei a trabalhar já em 2012, 2013. Mas daquele jeito, não era muito digital, era um pouquinho bem mais, tipo, do boca a boca, né? Ah, tem um cara que conheceu lá, aí aqui e tal. E aí mesmo, eu coloquei fiz pra valer mesmo na internet em 2017. Aí 2018 foi quando eu falei, não, vou fazer isso aqui mesmo. E aí, de lá pra cá, tem sido muito legal. Tenho alunos particulares, tenho alunos online, interajo bastante com as pessoas no Instagram. E também tem a parte pessoal, né? Eu sou casado há 6 anos, já quase 7. Temos o nosso primeiro filho, que nasceu faz já 10 meses, ele está com 10 meses, vai fazer, daqui a poucos dias, vai fazer 10 meses, o Zach. E isso é um cara assim, bem, como que eu posso falar, tradicionalzão, tipo, aquele cara com filho, 2 cachorros, que acaba de se mudar pro interior, que está procurando a calmaria, entendeu? Bem, padrão, tá ligado?
Sim, a vida padrão de quem chegou numa cidade grande e agora quer sossego, né?
Cara, você chega numa idade, quem fala assim, nossa, o cara deve ter uns 45, 50, né? Pior que não, cara. Quando você tem filho, cara, muita coisa na sua cabeça muda, entendeu? E aí a gente decidiu ir para um lugar mais calmo e, cara, tá sendo super legal. A gente mora agora em São José dos Campos.
Bacana. E quando você chegou no Brasil, você foi direto para São Paulo, né?
Não, na verdade, a primeira vez que eu vim, né? A primeira vez foi... Eu fui para o Sul, os gaúchos. Foi lá que experimentei o chimarrão. E foi lá que eu engordei quase 30 quilos, cara.
Nossa!
O pessoal lá era churrasco todo dia, final de semana e tal... engordei bastante, era tudo uma novidade pra mim. Na verdade, não, da primeira vez não engordei tanto, não. Acho que da primeira engordei, sei lá, uns 8 quilos. Que fiquei 6 meses. Mas aí, da segunda vez que eu vim, engordei bastante. Bastante. E aí, a primeira vez, então, foi em uma cidade que se chamava Sapiranga. Em Porto Alegre, né? Uhum. E esse foi o meu primeiro contato com o Brasil. Foi lá no Sul mesmo.
Mas nisso você já tinha mudado para o Brasil ou foi uma...
Não. Primeira vez.
Férias, passeio.
O que acontece? Eu venho de uma família cristã. E aí, quando estava com uns uns 15, 16 anos, estava passando, sabe aquelas crises de que você não sabe o que você quer, eu passei por uma depressão, assim, na época a gente não falava muito sobre isso, né, hoje eu acho que é um pouquinho mais aberto esse assunto, mas eu tava assim, por uma como que eu posso dizer, cara, eu tinha uns problemas internos bem acentuados, bem fortes, e passei por alguns problemas, e aí o final, o resumo é esse, surgiu a oportunidade de vir fazer parte de um projeto, tipo missionário, sabe? Uhum. Pela mesma igreja lá, no sul, e aí fica um período de 6 meses, a gente é tipo uma faculdade, só que de missões, entendeu?
Entendi.
Então, esse foi o meu primeiro contato com o Brasil, foi nesse ambiente, nessa circunstância.
Entendi. E antes de vir, antes de surgir essa oportunidade, qual a imagem que você tinha do Brasil? O que é passado para os chilenos daqui do Brasil?
Cara, eu acho que se você perguntar isso para qualquer estrangeiro, vai falar a mesma coisa. O que se fala lá fora, acho que hoje é diferente, mas naquela época o padrão é futebol, carnaval, né? Futebol, carnaval e praias, né? Que era, acho que era... Achei também, né? Acho que achei. Que no Chile, pelo menos, chegou um monte de coisa de achei. A gente cantava sem entender porcaria nenhuma, mas a gente tava lá cantando coisa em português. Tanto é que hoje, cara, hoje quando eu paro, às vezes, pra ouvir as letras, né? Tipo, tocar num casamento, aquelas músicas mais, né? Que sempre tem nos casamentos, né?
Uhum.
Dança da manivela, aquelas coisas e tal. Cara, eu começo a ouvir as letras falando, cara, não acredito que era isso que eu nos cantava, velho. Então, o que chegava lá era isso, era mais futebol, carnaval, praia, assim, eu achei.
A infância, nos anos 90 aqui no Brasil, ela foi bem... bem peculiar, porque quando você chegou aqui, né, tinha pessoal cantando essas músicas, mas assim, era muito comum pegar gravação VHS de churrascos em casa, festas de aniversário, e um Caraca. Monte de criançada dançando isso mesmo, El Chan, Asa de Águia, então assim...
Cara, eu me lembro que a gente, tipo, a gente não teve uma infância, não vou falar que a gente era pobre, mas a gente teve uma infância bem limitada, tá? Então tinha coisas que não era tipo, ah, quero pedir e vou ganhar. Não, tinha coisas que a gente tinha que esperar pra chegar. Uma dessas foi um CD, cara, de uma banda de axé que tava lá no Chile. A gente pediu, cara, de presente e chegou. A gente, nossa, via isso o dia inteiro, cara. O dia inteiro fazendo as dancinhas e tudo mais. Era engraçado, cara. Era legal.
Entendi, bacana. E aí quando você mudou de vez pro Brasil, aí sim você veio pra São Paulo?
Sim. Aí em 2012, né, eu fiquei 6 meses daquela vez lá no sul, aí fiquei 6 meses no Chile, não, na verdade 5 quase. E aí depois em 2012 eu fui passar um período na República Dominicana também a trabalho assim, de missões. Eu trabalhava lá com um grupo de jovens lá na República Dominicana, e aí sim, depois eu vim para cá, isso foi já em abril de 2012, que eu vim para São Paulo, eu não sabia na época que era definitivo, mas acabou sendo definitivo.
Entendi.
Não porque perdi a documentação, eu não pude voltar, mas por uma escolha própria mesmo.
Entendi.
Eu espero que ninguém da Polícia Federal ouça esse podcast.
Não... Tem chance, se quiser eu posso divulgar, mas sem problema.
Não, cara, eu tô legalizado, já tenho a minha permanência, tudo bonitinho.
Não, bacana. E é engraçado porque, assim, o Brasil é o único país da América Latina que fala português. Então, sim, você poderia ter escolhido qualquer outro país e você já teria uma comunicação mais desenvolvida, mais pronta mesmo, né? Como que foram esses primeiros meses, entender um pouco mais do português? Você já tinha estudado antes, ou veio, o que você aprendeu foi lá no sul e depois foi para São Paulo, que ainda tem as diferenças ali de sotaque, de regionalismo. Exato. Brasil é grande pra caralho, como que foi essa primeira adaptação?
Cara, eu não vou mentir pra você, não vou falar aquela história, nossa, cara, cheguei aqui e não consegui entender nada, não foi assim, eu Eu, tipo, quando eu decidi que ia vir para cá, eu comecei a ir atrás de um pouco de português, né? É, por conta própria mesmo, tipo, começava a assistir canais de TV aberta pela internet e tal, aí tentava começar a aprender algumas coisas. Eu lembro ainda que, até hoje, cara, eu lembro, eu tinha um caderninho aqueles bem baratinho, verde, que lá eu tava fazendo meu vocabulário, entendeu? E aí, então quando eu vim para cá, claro, não falava com o vocabulário que tem hoje. Eu digo vocabulário, porque o meu vocabulário é muito bom, mas o meu sotaque, eu sei que ainda tá aquela bosta, né? mas eu consigo entender, eu consigo falar e tal. Mas na época, cara, o que me travava era a questão de não poder ser eu, entendeu? Porque, tipo assim, no Chile, não que seja engraçado, mas, tipo assim, eu era aquele cara da zoeira, entendeu? Então, tipo, eu era o cara das zoeiras, só que em espanhol. Então, eu tentava ser esse cara aqui e eu não conseguia. Porque, poxa, é uma expressão que eu queria usar, mas, putz, não sei como que fala isso em português. E aí, tipo, aí eu perdi o time, perdi a piada. Tanto é que fui ficando isolado, entendeu? A minha esposa, né, a primeira vez que a gente foi pro Chile, ela até comentou, tipo, parece que é outro Rubem. Porque lá, tipo assim, aqui eu fico meio que inibido, fico na minha, fico isolado, entendeu? Lá, é tipo, não, lá, como que eu posso dizer? É tipo, não vou falar que eu sou o centro, mas, tipo assim, eu tô sempre ali, tô sempre fazendo as piadas, tô sempre interagindo, tô sempre nos assuntos e tal. E aqui não, por quê? Porque não tem essa... Hoje é diferente, mas na época eu não conseguia, eu era o isoladão, entendeu? Entendi. Então, acho que no começo isso que foi difícil, poder ser eu, né? Mas em questão de comunicação não foi muito difícil. Eu sempre gostei de idiomas, né, como eu falei no início. Então, eu tava com muita vontade de aprender. Não era aquele cara que ficava meio assim de... Ah, não, não quero... Não, eu falava mesmo. Falei muita coisa errada. Muita coisa errada. Porque o que tava ali, tava errado, tava aprendendo, né? Que, aliás, é uma coisa que eu até gosto de passar pros meus alunos. Tipo assim, de perder essa vergonha de querer falar certo o tempo todo. Cara, eu tenho que errar. Entendeu? E eu fui um cara que errou muito, mas, tipo assim, não deixava de me comunicar.
Entendi. O brasileiro, ele tem muita fama, principalmente lá fora, de ser o povo malandrão, o povo que tenta dar o jeitinho brasileiro, né? E como você já falou anteriormente, você veio ali de um meio cristão, a parte de missões. Você passou por alguma situação assim, porque é normal, brasileiro, a primeira coisa que vê um gringo, a hora que vai ensinar português, é palavrão e putaria. Você passou por isso também?
Não exatamente em relação assim a... Tipo, vamos ensinar palavrão. Não teve muito isso. Até porque, assim, acho que, na verdade, é muito mais o estrangeiro. O estrangeiro que pede para ensinar palavrão, entendeu? Eu não ficava pedindo, até porque... Nunca... Sei lá. Mas, sim, teve uma situação bem chata. Que, aliás, foi uma das poucas situações chatas que eu tive assim, com brasileiro. Que foi em dois... Putz, agora não vou lembrar do ano, mas foi o ano que trabalhei como garçom. Talvez foi em 2013, talvez. Que eu trabalhei como garçom no restaurante na Paulista. Né? Não vou falar porque é um restaurante bem famoso. Então, também não quero... A culpa não é do restaurante, foi da equipe de garçons. Então, seria sacanagem expor o restaurante, não tem nada a ver. Mas o que aconteceu? Era um restaurante que recebia muito estrangeiro. Então, eu sempre tive esse pensamento de, seja lá o que estava fazendo, eu queria fazer do melhor jeito, eu queria me destacar naquilo. Por exemplo, eu já vendi ovos, por exemplo, já trabalhei vendendo ovo. Então, mas, tipo, quando eu tinha que entregar as caixas, né, de ovo, eu queria entregar do melhor jeito, eu queria fazer o melhor nó para não cair, entendeu? Tipo assim, o que eu fizesse, eu queria fazer bem. E quando eu virei garçom, não era diferente, eu queria ser o melhor garçom. Então, por exemplo, né, no meu caso, né, que eu já tinha inglês, já tinha português, já tinha espanhol. Quando eu via, por exemplo, um americano entrou, então eu ia lá e atendia em inglês. Entrou um brasileiro, ia lá e atendia em português. Entrou, sei lá, um boliviano, um colombiano, ia lá e atendia em espanhol. Então, tipo assim, isso, cara, pro cliente, né, era muito bom, porque ele se sentia muito mais à vontade. E isso era refletir nas gorjetas. Então, estava tendo gorjeta muito boa, né? Eu tinha um salarinho lá e tal, pra mim era muito bom na época. Era solteiro, não tinha conta pra pagar, então era muito bom. E além disso, tinha uma gorjeta muito boa. Eu lembro, tipo assim, dos caras dando, tipo, uma gorjeta. Cada pessoa, tipo assim, uma gorjeta de R$50. Entendeu? Então era muito bom. E os garçons não começaram a gostar muito disso. Porque o que estava me destacando, começaram a me dar outras mesas. Sabe que em restaurante é assim, né? Tipo, o melhor garçom fica com aquelas mesas que geralmente é onde o pessoal senta mais rápido, que geralmente são as primeiras, ou as que ficam perto dos lugares das fotos, né? Então, começaram a me dar essas mesas. E aí, cara, comecei a ter uma situação bem chata com os garçons, que eles meio que começaram a fazer a... tipo, coisa de escola. Tipo, queria fazer a minha vida um inferno lá dentro até eu querer sair. Guardavam minhas coisas, escondiam, apagavam meus pedidos, aí eu errava e tal. E aí falei, não, cara, quer saber? Eu tô fora. E aí eu saí mesmo, saí, pulei fora. Então foi, acho que a única situação, ou uma das poucas situações chatas de, tipo, dessa meia aqui. Não vou falar de discriminação, que seria muito vitimismo, mas essa... tratamento diferenciado.
Entendi, entendi. Ó, então, pra quem estiver escutando aí que for garçom e falar mais de uma língua, o recado aí que nós temos, né? Chegou um brasileiro, atende em português, chegou um chileno, atende em espanhol, chegou um boliviano, chega tocando uma flautinha.
Verdade.
Fazer se sentir em casa.
Cara, o conselho que eu pego disso, assim, o que eu aprendi é, seja lá o que você estiver fazendo, se você está oferecendo serviço, você tem que pensar no que está recebendo. Tipo, se colocar no lugar da pessoa que está recebendo o seu serviço e pensar na experiência que essa pessoa vai ter. Por exemplo, quem está ouvindo o podcast, o ideal seria que a pessoa tenha uma experiência do que? Tipo, ah, eu estou assistindo isso no final da minha sexta-feira, por exemplo. Eu quero relaxar, vou estar tomando a minha cerveja, eu quero ouvir esse podcast. Tipo, é nessa experiência, entendeu? E se o cara conseguir relaxar, conseguir dar uma risada, conseguir... Pô, cara, que papo legal... Então, você está entregando um bom serviço. E era o que eu queria fazer como garçom, né? Eu trabalhei também em loja de celular, né? Fazendo coisa de capinha, de colocar película, aquela coisa e tal. E também, queria ser o melhor, tanto que as vendas aumentaram. Por quê? Porque, tipo, o cara ia comprar uma capinha e levava três, entendeu? Porque eu começava a conversar ali e tal. E hoje, por exemplo, que trabalho com aulas, é a mesma coisa. Eu quero que os meus alunos tenham a melhor experiência possível, entendeu? Então, acho que se esse podcast deixasse, sei lá, qual a moral do podcast? Cara, tratar os outros como você gostaria de ser tratado nesse lugar, entendeu?
Realmente, isso é uma... eu acho que é uma das coisas que mais, assim, fazem falta hoje em dia, né? Eu vejo o mundo hoje muito individualista, muito egoísmo, e às vezes são poucas coisas, um detalhe ou outro... que melhora, não é nem para melhorar o dia da pessoa, às vezes melhora o seu próprio dia, né? É de ficar mais à vontade, se sentir melhor, de fazer uma coisinha legal ali.
Com certeza.
E ter esse reconhecimento. Você tinha comentado um pouquinho antes da gente entrar nesse assunto ali do restaurante, que você fazia muitas piadas, e aí quando você veio para cá, ficou um pouco mais recluso, depois quando voltou para o Chile, sua esposa falou que era outra pessoa... Como que foi esse início de relacionamento? Você pensou em continuar aqui no Brasil? Ou então o casamento te fez ter vontade de voltar para o Chile? Como que foi esse início de vida com um relacionamento sério em um outro país?
Cara, não foi fácil, porque... Pensa, por exemplo, o brasileiro que quer namorar uma brasileira já vai ter muita coisa diferente, porque o cara vem de uma família, ela vem de outra. Imagina agora com culturas diferentes, né, tipo, com não apenas culturas de família, culturas no geral mesmo, por exemplo, sei lá, brasileiro fala mais alto, nós vamos um pouco mais na nossa, entendeu? Então, até isso no começo era bem estranho pra mim, tipo, eu ia, sei lá, vamos lá mostrar com todo mundo e tal, e o pessoal falava muito alto, porque a família da minha esposa, eles vêm de uma família italiana.
Nossa! Então,
tipo, já pensou, né? Como posso dizer, são bem expressivos, né?
Eu ia falar escandaloso, mas acho que dá no mesmo.
Tem que falar expressivo? Que
eu posso chamar de escandaloso, né?
você pode falar, eu vou falar que é expressivo, que até porque acho que a minha esposa está ouvindo, então como eu quero manter as coisas em paz? E aí, então, isso foi um pouquinho diferente, a questão de ter uma cultura muito diferente um do outro, né? Mas por outro lado, uma coisa que eu sempre conto assim para quem pergunta é como que foi e tal. Cara, eu acho que nada poderia ter proporcionado o amadurecimento que a gente tem hoje se não fosse exatamente por essa, por esse choque assim, de culturas, por essa diferença. Por quê? Porque ou você abre mão da sua cultura para tipo, tentar levar as coisas em paz, ou não dá certo. E a gente fez de tudo para dar certo. Entendeu? Uhum. A gente passou por várias crises e tal, não relacionadas a essa questão de diferenças culturais, mas crise em si. Só que, como a gente já, logo no início, a gente já teve que abrir mão de algumas coisas porque as culturas do outro eram diferentes, isso fez com que a gente conseguisse amadurecer, acho que um pouquinho até mais rápido do que o normal. Então, claro, o lado negativo tinha muitas diferenças. Até hoje, tem coisas que eu vejo, por exemplo, que eu faria diferente. E eu falo, ou coisa que eu faço, que eu falo, nossa, né? Tipo, uma coisa que não passaria pela minha cabeça, né? Eu faço e vice-versa. Mas o lado positivo, cara, é esse, o crescimento que, que esse choque de cultura proporcionou. Eu falo brincando, né? Ah, parece um cara de 60 anos falando, né? Ah, eu fui morar no interior, procurando a paz. Mas, cara, na verdade que a gente, por exemplo, a gente tem uma Sofia, a gente tem um cachorro e a gente quer proporcionar uma vida de família mais exemplar para o Zach, né, que é o meu filho. Então, acho que tudo isso veio por essa questão de da gente sair dessa cultura individual e entender que, cara, tem muita coisa lá fora que a gente precisa abrir mão para poder, então, abraçar e se dar bem com isso. Então, acho que isso nos proporcionou um amadurecimento.
Não, bacana. E você está falando dos cachorros, acho que a dúvida aqui de 9 a cada 10 pessoas, quando sabe que está conversando com uma pessoa que vem de fora e que tem cachorro. Você briga com eles em espanhol ou em português?
Cara, em português. Em português. Esses dias alguém me perguntou no Instagram, você pensa em espanhol, inglês ou português? Porque eu sou fluente nos três idiomas. E eu penso em português, cara. Penso em português. Então, assim, o meu dia a dia, na verdade, ele é em português, né? Com o Zach, tô tentando falar um pouquinho mais de espanhol, porque de fato eu acho que é melhor para ele, porque pensa, quando a gente for visitar a família no Chile, o menino vai ficar tudo perdido, né? Então tem que, pelo menos o básico, eu acho que ele já vou começar a falar com ele. Mas com os cachorros mesmo, é tudo. Tanto que, como eu fiz curso de adestramento, aí adestrei eles, mas foi tudo em português. Tudo em português.
Então, para quem estiver ouvindo aí, fiquem tranquilos, os cachorros sabem tanto espanhol quanto vocês.
Exatamente.
Não, porque imagina a situação do cachorro. Você vai lá, dá um esporro nele em espanhol. Depois chega sua esposa, dá um esporro em português. O cachorro vai olhar, e aí? E agora o que eu faço?
Aí o dia que eu estiver tipo, todo bagunçado, eu falo inglês, né? Aí buga a cabeça do cachorro.
O cachorro vai estar melhor do que muita gente aqui.
Poliglota.
Mas essa pergunta, né, que te fizeram ali de você pensa em português, você pensa em espanhol, você pensa em inglês. E eu acho que, pelo menos eu, por ter experiências em escolas de idioma, agora com você, né, como professor particular, é um ponto que eu vejo em comum de bons professores, que eles sempre falam, pensem na língua que você quer falar, não adianta querer traduzir.
Sim. É. E é uma coisa que também falo, né? Uhum. Tanto é que o meu dia a dia é em português, então o mais coerente é eu pensar em português. Claro, tem dia que, por exemplo, cara, isso que é muito doido, tipo, já teve vezes que, tipo, eu me reparei que tava sonhando em português, teve dia que tava sonhando em inglês, entendeu? Cara, é uma doideira. Quando você começa isso aqui, não tô fazendo um marketing, né, das minhas aulas, mas...
Não, mas tá liberado, pode fazer.
Com a forma que eu tenho de tanto de aprender o idioma como de ensinar, né, um idioma, eu acho que isso é uma característica, tipo, a pessoa abre mão de, agora eu vou pensar assim, não, tipo, você não tem essa percepção de qual o idioma. Não, simplesmente flui. Porque isso é uma coisa muito natural, entendeu?
Entendi.
É, eu vejo isso no Zaki, né? Por exemplo, naturalmente o idioma que ele vai falar vai ser o português, porque é o idioma que ele mais ouve, entendeu? Agora, logicamente, se eu conseguir equilibrar, tipo, a quantidade, né, nivelar ou igualar a quantidade de português que ele ouve com a quantidade de espanhol que eu vou falar com ele, pra ele não vai ser uma coisa diferente. Não é que agora, ah, vou ligar o interruptor do português. Não, agora vou ligar. Não, vai ser uma coisa, entendeu? Então, acho que isso é bem interessante. E eu sou um exemplo disso. Tem dia que estou pensando em português, na maior parte do tempo em português, mas tem vezes que estou pensando em português. Aí, sei lá, estava sonhando quando eu acordei, tipo, nossa, estava sonhando em espanhol, né? Então isso é muito legal, cara. Eu gosto muito de idiomas, cara. Eu amo isso.
E é bacana que, tipo, a gente, na maioria das vezes, não vou generalizar também, mas na maioria das vezes nós temos esses bons conselhos, independente do idioma que você está aprendendo. Mas quais, agora, saindo da parte comum, vamos falar um pouquinho das diferenças entre ser um professor, por exemplo, de uma escola de idiomas e um professor particular. Você chegou a ter experiência em escolas de idioma? Você teve alguma situação que você pensou, não é para mim, eu prefiro dar aula particular, seja pela metodologia, seja por questões de oportunidade? Como que foi essa balança entre esses dois caminhos a seguir, né, dando aula, e por que optar por dar aula particular?
Eu tive três experiências de trabalhar dentro de uma escola, né, e depois eu comecei com aula particular. Cara, eu acho que dá para ter uma semelhança, assim, tipo, para as pessoas se associarem, né, tipo, quem não é professor, quem trabalha com qualquer tipo de profissão, é a mesma coisa de você trabalhar numa empresa onde você serve uma visão de uma outra pessoa. Tipo, não é sua empresa, você está trabalhando para alguém. E você abre a sua empresa. Né? Você pode ser o cara mais feliz no seu trabalho, mas você nunca vai ser 100% você, porque, na verdade, você está trabalhando em prol de uma visão de uma outra pessoa. Né? E não fale isso como uma coisa ruim, cara. Eu acho que até você viu um cara falando assim, cara, se todo mundo decidir empreendedor, as empresas vão falir. Entendeu? Porque ninguém vai querer trabalhar para ninguém. Então, acho que cada um tem seu papel. E também tem fases, né? Eu já trabalhei para alguém, hoje não. Mas eu já trabalhei para alguém, minha esposa, a mesma coisa. Então, são fases. E outra, tem gente que, cara, nasceu para trabalhar em equipe. Entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. Agora, a minha experiência, assim, nas escolas, primeiro que eu vi, e eu super entendo, mais ainda hoje, porque, tipo, a minha família depende do meu trabalho, né? Eu entendo hoje que as escolas são muito preocupadas com a matrícula, com a mensalidade. Então, isso às vezes se traduz em quê? Ah, uma matéria que poderia ser, tipo, de 3 semanas, vai para 5. Porque o que? Você precisa manter aquela pessoa ali, entendeu? Isso é uma coisa que me incomodava muito, tá? Eu mesmo, você sabe disso, tipo, cara, eu terminei a matéria, vai viver, entendeu? Tipo, agora eu vou chamar outras pessoas, entendeu? Então, tipo, passaram X semanas que era para ter aula, beleza, agora vida que segue. Se a pessoa quiser continuar, beleza, melhor ainda, né? Mas se não, cara, vida que segue. Isso já não se tem muito na escola, porque a escola quer reter você. Outra coisa que eu não conseguia me adaptar era a metodologia. Infelizmente, isso é uma coisa que eu sempre conto para os meus alunos, é o seguinte, por exemplo, a forma como a gente assiste um conteúdo de filme mudou, né? Hoje você entra no seu celular, no seu tablet, no seu computador, na sua TV, você gera... Muita gente hoje é assinante de plataformas de filmes, então você vai lá, escolhe e assiste. Então, a forma como você consome filme mudou. A forma como você pede comida. Pô, hoje eu quero comer japonês. Vai lá, pede japonês. Ah, hoje eu quero comer comida italiana. Cara, você pode comer qualquer tipo de comida, qualquer dia, qualquer horário. Do seu celular. Mesma coisa com música. Você não precisa ficar esperando, né, o lançamento daquele álbum. Até ir lá comprar o CD. Não, vai lá no seu aplicativo de música e você baixa. Então tudo mudou, só que parece que o ensino do espanhol especificamente, do inglês, é muito mais evoluído, mas parece que o ensino do espanhol era sempre a mesma coisa. Isso foi uma coisa que começou a me incomodar, tanto que teve uma escola que eu trabalhava, que falava, oh, você vai tal X empresa, você vai dar aula com esse livro aqui, ó. Aí eu fui ver o livro, isso foi em 2017, 2018. Aí eu fui ver o livro era de 2001. Aí pensei, cara, eu tô dando aula com um livro de 20 anos atrás. Entendeu? E aí isso começou a me incomodar muito no sentido de, cara, eu acho que consigo fazer diferente. Entendeu? E foi quando eu decidi largar o que eu tinha assim, de base, de salário, que vinha de escolas, e comecei por conta própria. Isso aí, aí já vem outra parte da história, né? Mas a experiência que eu tive com escolas foi, é muito legal, porque você meio que cria uma amizade, né? Porque você está dentro de uma comunidade, isso é muito legal, né? Agora, na questão da escola em si, infelizmente, e não estou generalizando, tá? Tem escolas muito boas, muito mesmo. Mas as escolas que eu participei, ou estavam muito preocupadas na matrícula, e eu entendo, não estou criticando isso, só que às vezes isso faz perder o foco, né, da experiência, de novo, né? Cara, e a experiência que o aluno está tendo? E segundo, a questão da metodologia, né? Tipo, pô, você está dando aula em 2020 com um livro de 20 anos atrás? Entendeu? Então, hoje eu tenho isso como experiência. Então, eu tento sempre me atualizar, me manter relevante, me manter dentro do que está rolando. Porque tudo isso vai, de novo, mais uma vez, se traduzir com uma experiência melhor para a pessoa que está consumindo aquilo.
Entendi. E nisso, nós tivemos a página do Espanhol a Hora, né? Então, com essa mudança que você teve ali de realidade, de trabalho como um todo, veio também a responsabilidade de ser um criador de conteúdo no Instagram. Hoje, sim, acho que nós podemos afirmar com certeza que o Instagram é a principal rede social. O Facebook, pelo menos, o que eu vejo muito, muita gente já parou de utilizar.
Às vezes, quem usa Facebook são os nossos pais. Nossos tios.
Hoje é aquela velha historinha, né? Quem usa Facebook é a geração anterior e a próxima geração está no TikTok e em outras plataformas.
Sim.
Como que é essa vida de criar o conteúdo focado em ensino? Tem alguns quadros, né, da página, que principalmente o karaokê, que eu gosto demais, até porque eu escuto muita música, o dia inteiro. O grupo do Telegram também, que o Telegram veio como uma ferramenta bem forte, principalmente para difundir conteúdo, ensinamento. Como que é criar conteúdo para plataformas digitais? E qual que é a principal vantagem que você nos diz de disponibilizar tanto conteúdo, tanto recurso assim, de graça na página, né, para nutrir essas pessoas para uma eventual conversão a um aluno?
Cara, eu diria que é quase que um estilo de vida. Porque é tipo assim, quando você, sei lá, você começa a ir pra academia, cara, tudo ao seu redor vira academia, tipo, na hora de comer você pensa, pô, mas vou ter que correr mais pra poder queimar as calorias que eu vou comer nesse lanche, ou, não, não vou fazer isso que amanhã tem que acordar, então, seu mundo vira aquilo, então seu estilo de vida muda. Quando você começa a criar conteúdo na internet, cara, é tipo um estilo de vida, você só pensa, sabe aquele personagem da escolinha do professor Raimundo? Só pensa naquilo. Tá vendo como eu tenho referências brasileiras, cara?
Sim, muito bom. Não, e detalhe, essa referência provavelmente tem muito ouvinte que nem vai entender. Essa galera nova de 17, 18 anos vai achar que o professor Raimundo é o que o filho do Chico Anísio faz.
É verdade. Então, só pensa naquilo, cara. Tudo ao meu redor. Eu fico pensando, cara, como é... A minha pergunta, cara, eu não estou exagerando, mas eu acordo pensando, cara, o que é que eu posso ensinar hoje no Instagram? Porque eu, cara, eu sou muito consciente que aula particular não é uma realidade para todo mundo, que é uma coisa mais cara, é, depende do horário do professor, tipo assim, ah, 100 pessoas me procurando, então, eu não consegui atender 100, né? Eu geralmente me mantenho aí numa média de 13, 15 alunos por mês. Então, tipo, mesmo que a procura seja alta, eu não consigo, porque é limitado. Então, eu sei que não é coisa para todo mundo. Então, o meu pensamento é como que eu consigo ajudar aqueles que não vão poder ter uma aula particular. Então, eu tô sempre procurando, cara. É, que essa semana eu tô, essa semana que a gente pelo menos tá gravando esse podcast, essa semana eu tô fazendo uma série de posts de coisas cotidianas. Tipo, se eu saio na rua, tiro foto de coisas e pergunto lá, como você acha que fala? Então, já um gancho para ensinar coisas novas, coisas do dia a dia. Eu acredito muito na importância de ter um contato com o nativo para você atingir a fluência, tá? É, não estou desmerecendo o trabalho de professores não fluentes, mas para mim, Rubem, o contato com nativos é fundamental. E tem muita gente que não vai ter esse contato. Tem muita gente que não vai conhecer nativo, tem muita gente que não vai conseguir fazer um intercâmbio. E aí, pensando nessas pessoas que eu procuro fazer um conteúdo o mais, no mais, tipo, imersão possível, entendeu? Então, para mim, a criação de conteúdo é sempre baseada nisso, hein? Como é que eu vou criar, como é que eu vou fomentar e alimentar essa, vou falar assim, essa minha pregação de que ter contato com um nativo é fundamental. E aí, em cima disso, eu começo a criar. Então, por exemplo, eu sou um cara que não ouve música em espanhol, entendeu? No geral, assim, não ouço muita música, mas eu sei que tem muita gente que estuda com espanhol, com música. Uhum. Então, tipo, é pensando nessas pessoas, como você falou, tem um quadro lá no meu Instagram que é Karaoke a Hora, que é o quê? Eu ensino espanhol através de trechos de algumas músicas que as pessoas mais gostam, né? Então, eu pego isso, uma coisa que eu gosto de fazer, o quê? Ensinar espanhol na veia. Tipo assim, o que a gente fala mesmo, não aquilo que você aprende no livrinho, aquilo que você vai usar mesmo. É. E aí eu pego, tipo assim, as músicas, que é uma coisa que as pessoas gostam, misturei isso, e um quadro lá que, cara, é uma das coisas que gera mais engajamento no meu Instagram. O karaoke, né? Os stories, por exemplo, que eu faço, sempre em espanhol, porque, de novo, tem gente que nunca vai ter esse contato com o nativo. Então, se eu posso proporcionar isso no story, eu vou fazer. Entendeu? Tem gente que gosta, tem gente que critica, tem, mas, enfim, o meu propósito é esse. Proporcionar um ambiente de imersão no Instagram, no espanhol. Então, a minha criação de conteúdo gira em torno a isso.
Entendi. E, bom, nós no Brasil nós temos uma expressão, não sei se você já ouviu falar, é o equipe, né? Que é quando a equipe toda fica concentrada no eu, numa só pessoa. Uhum. Hoje, como que é? Você é equipe ou equipe?
Cara, é uma pergunta com a resposta bem de bastidores, sabe? Uhum. Claro, se você entra no Instagram, você só vê uma pessoa. Eu. É o que posto, é o que respondo. Então. Mas, na metade desse ano, eu tomei uma decisão muito importante, que foi pedir ajuda. Então, eu com a minha cabeça de estrangeiro, tem muita coisa que às vezes para mim é óbvio, e que isso me limita a ensinar uma coisa que talvez não é óbvia para um brasileiro, né? E foi nesse intuito que eu procurei alguém para me ajudar. E na época que estava procurando, uma pessoa me procurou também, porque que estava começando a ensinar espanhol, já tinha morado na Espanha, me seguia nas redes sociais e tal, e ele falou que ela só me agradeceu e tal, e tipo, se eu tinha alguma dica para dar, de como ensinar, eu falei, cara, eu vou chamar essa pessoa, que eu gostava do jeito que ele tinha de se comunicar, eu vou falar para me ajudar, trabalhar comigo e tal, que é a Natália, que é uma pessoa que hoje trabalha comigo, que é uma das responsáveis de tocar o projeto no Telegram, é ela que fica criando o conteúdo para o Telegram. E então, hoje, assim, depois de vários anos trabalhando sozinho, hoje não, hoje tem ela. E, cara, não posso deixar de lado de falar quão importante é que a pessoa com a qual você, no meu caso, está casado, entenda seu sonho. Porque, por exemplo, para eu poder sair na rua responder stories, alguém tem que ficar na casa cuidando do Zach, né? Então, tipo assim, o papel da minha esposa em tudo que eu faço é fundamental. Se eu posso, por exemplo, agora a gente tá de tarde gravando isso aqui, alguém tá cuidando do bebê? Alguém tá cuidando com os cachorros? Então, para poder fazer mais para aquelas pessoas que esperam algo de mim, de conteúdo, tem a minha esposa por trás, que é a que é responsável por segurar a corda, né, de que eu consegui fazer o que eu gosto de fazer. Então, não sou, eu sei que tem uma frase que eu gosto muito, né, que é: sozinho você vai até rápido, só que com outras pessoas você vai mais longe. Então, acho que estou entendendo isso e eu hoje consigo pedir mais ajuda. Então, para o ano que vem, dos meus propósitos é esse. Focar em ter pessoas ao meu redor que vão me ajudar a fazer mais.
Entendi. Uma outra coisa, voltando um pouquinho ali no quadro do karaokê, ou karaokê, uhum, né, depende, mas vamos em português mesmo, no karaokê. não sei se você chegou a escutar o remix novo do The Weeknd, do Blind Lights, com a Rosalía.
Ah, eu vi o pessoal falando que não é pra entender porcaria nenhuma do que ela fala.
Exatamente, era sobre isso que eu ia te perguntar, porque eu vi um meme, tipo assim, pessoas ingleses escutando a música e não entendendo nada do que a Rosalía fala. E depois, latinos, espanhóis escutando a música e também não entendendo nada. Você chegou a escutar a música?
Não, cara, não ouvi, eu tenho que ouvir isso daí, mas eu já vi muita gente falando que, cara, não dá pra entender nada.
Tem alguma outra música, algum outro artista? Porque normalmente quando é uma pessoa de fora tentando cantar, vou pegar um exemplo aqui muito simples, tá? Não se aplica efetivamente na vida real, ou se aplica, depende se você é fã ou não, mas recentemente, eu acho que o artista brasileiro que mais se aventurou nas terras ali latinas foi a Anitta.
Sim.
E ela gravou com Maluma, com J Balvin. Então, assim, teve várias músicas que ela canta em espanhol mesmo.
Uhum.
Talvez para um nativo, ela não tenha falado ali tão bem, apesar de que eu já vi entrevista dela, ela é muito estudiosa, conhece muito, mas sempre tem aquela pessoa para criticar. Então, pode ter tido um nativo ou outro que pode ter criticado o fato de: ah, é brasileiro e tá querendo cantar em espanhol.
Sim.
Mas tem algum artista que você pensa assim, pô, mas canta em espanhol e mesmo assim não é uma... Não tem uma música muito boa para ensinar, não tem como utilizar esse artista para apresentar algum conteúdo bacana na página. Claro, tirando o rap, uhum, alguma coisa mais rápida, porque realmente, para quem tá iniciando, entender uma frase, um Bad Bunny da vida, você tem que escutar a música 15 vezes com a letra, né?
Sim.
Mas algum artista que, sim, que você acha que, pô, seria interessante, mas não consigo encaixar uma música para um trabalho, para uma divulgação na página?
Cara, qualquer música que tenha pouca letra. Entendeu? Por exemplo, e aqui, quem gosta de funk vai me criticar agora, mas funk é o quê? É mais batida, não é tipo aquela parte poética de uma música, né, que você constrói uma letra, que tem que ter rima, que tem que ter toda uma estrutura, que vem verso, refrão, ponte e tal. Então, eu não procuro músicas que, tipo assim, fala três frases e fica repetindo aquilo por 3 minutos, entendeu? E eu sempre procuro, tipo, algo que, além de eu conseguir ensinar, seja aquela música que traz alguma mensagem. Eu acho que se tem alguma mensagem, legal. Né? Tem muita música, por exemplo, que eu não costumo ouvir, mas que tem uma mensagem que eu uso lá no karaoke, entendeu? Então, tendo uma mensagem e tendo um vocabulário legal, eu acho que é interessante se abrir para usar, independente do ritmo. Tendo uma mensagem e tendo vocabulário, eu costumo usar. Agora, se não tem, cara, não uso, cara. Tanto que tem muita gente que manda, sei lá, reggaeton, né? Mas, tipo assim, um reggaeton com 4 versos. Pô, 4 versos é menos de 5 segundos. Os meus stories têm 15 segundos de ensino. Então, o tanto de letra não é nem suficiente para ensinar uma coisa, entendeu?
Uhum.
Então, eu procuro sempre uma coisa mais com uma mensagem que geralmente carrega mais vocabulário.
Bacana. Bom, pra gente encaminhar aqui pro finalzinho, o ano de 2020 ficou muito marcado, principalmente por conta da pandemia. Então, meio que não só o ensino, mas principalmente o ensino, ele foi bastante migrado pro digital, né? Para as aulas ali online. E, bom, não sei se todos os nossos ouvintes sabem, mas você já tinha comentado uma vez comigo, você tem alunos até dos Estados Unidos que você faz esse inglês e espanhol.
Sim.
Para 2021, você pretende focar 100% no digital, no online, ou você pretende voltar com aulas presenciais? O que nós teremos de novidade que pode ser já... pode dar um spoiler, né? Da página. O que vem por aí? O que 2021 nos aguarda?
Cara, como eu falei, tô com meu filho, né? Que ele é um bebezinho ainda, ele tem 10 meses. Então, as minhas decisões para 2021 estão completamente baseadas nisso. Eu quero ser um pai presente. Então,
Rubens, só para baixinhos, é real, então.
É um projeto. Cara, eu não me vejo voltar com aulas presenciais, não. Tá? E também não me vejo focando as minhas forças em aulas particulares. Né? Quando digo aulas particulares, é o quê? Tipo, às 7 da manhã com X aluno, às 8 da manhã com X aluno. Não me vejo muito mais nisso, né? Teve uma época, cara, que eu levantava às 4h30 para começar a dar aula e eu ia dormir 11 horas para conseguir atender tanto aluno. Então, quando você é ou solteiro ou recém-casado, beleza, você dá um jeito, você tem que tocar, você tem que dar um jeito de fazer acontecer. Hoje, cara, com o meu filho, minha prioridade não é tanto essa questão do trabalho, sendo que talvez você esteja aí na minha frente, estou vendo passar o tempo e não estou aproveitando aquilo. Né? Então, tudo que estou projetando para 2021 é focado nisso. Em como é que eu posso, claro, continuar ajudando as pessoas a aprender espanhol, continuar levando esse trabalho para frente, só que com uma coisa em específico. Uma coisa principal, que é a minha família. Então, para 2021, eu pretendo arrebentar em tudo que se diz ao quesito digital. Entendeu? Mas ainda no espanhol, cara. Eu fico triste em ver, às vezes, muita coisa em espanhol, só que com conteúdo muito ruim. No inglês não é assim, né? Você tem professor de inglês investindo muito, né? Em captação de vídeo, no áudio, na qualidade de tudo como é construído. E no espanhol isso ainda é muito escasso, é muito, muito limitado. E para 2021 eu quero me desafiar a levar o espanhol no nível digital a um outro patamar. Entendeu? Tanto que eu acabei de abrir uma turma, por exemplo, de 12 alunos, e eu limitei a 12 por esse motivo, porque 12 eu ainda consigo atender, entendeu? Seria muito egoísta da minha parte oferecer, por exemplo, aulas particulares aqui com uma turma de 200 pessoas. Cara, por mais que eu queira, não vou conseguir dar conta de 200 pessoas, entendeu? Então falei, não, vou abrir 12, que é a média, né, de alunos que eu tenho por mês, que eu consigo acompanhar, entendeu? Mas 2021, acho que eu resumiria nisso com o espanhol. Eu tô me desafiando a levar o espanhol pro digital de uma forma que não se viu ainda no mercado.
Bacana. Uma recomendação como consumidor de conteúdo e também como aluno, além de, por exemplo, música, né? Uma coisa que eu gostaria particularmente de ver é mais focado no humor, não necessariamente memes, né? Edições bobas de imagem, mas, por exemplo, um trecho de stand-up de algum seja chileno, argentino, próprio espanhol, até para...
Oi? O entretenimento em si, né?
Isso, entretenimento em si. Nós temos no Brasil vários programas humorísticos que são baseados em programas de fora. Tem programas humorísticos que também tem lá fora, mas não necessariamente são baseados, né? De uma mesma de uma mesma emissora, só tem as versões regionais. Então, assim, é uma coisa que eu realmente gostaria muito de ver. E além da página, algum outro projeto que foge ao ensino de idioma? Talvez um filmmaker aí voltando?
Sim. Cara, você tocou agora numa coisa que faz... O alarme do vizinho agora disparou, né? Dá pra ouvir. Mas uma coisa que me faz criar muita expectativa para o ano que vem é meio que virar, tipo, vlogueiro, sabe? Uhum. Tipo, ensinar, tipo, um vlog, só que ensinando coisas em espanhol. Então, eu acho uma das coisas que eu consigo meio que conciliar, tipo, misturar essa criação de conteúdo mais criativa, envolvendo mais técnica, né, em si de vídeo. E ao mesmo tempo levar para o lado do ensino, cara, por mais que queira fazer coisa muito legal, cara, no sentido de entretenimento, a minha veia é ensinar espanhol. Então eu me vejo agora mais nisso, de criando conteúdo mais dinâmico, mais cotidiano, mas ensinando também como nativo. Cara, desculpa por esse alarme, nossa, cara, não tava perfeito. Falei, caramba, acho que nem na minha aula fica tão perfeito o áudio. Aí vai chegar no final, na merda, calaram, esse vizinho dispara.
Eu não tenho certeza se pegou aqui, mas se pegou também não tem problema não, eu também não vou editar não. Não vou tirar o alarme. Às vezes a polícia pode estar escutando esse podcast e ir lá resgatar o vizinho.
Verdade, sabe? Cara, vamos pegar o GPS desse cara, acho que tá sendo isso. Detalhe, então, do lado da porta onde a minha esposa tá pegando agora a nossa comida pra gente jantar agora, então, tipo, vida real, cara, entendeu?
Então, além do... Não sei se muita gente vai entender, mas serve como uma pequena piada interna. Além do Luisito Comunica, nós vamos ter o Rubensito em senha.
Quem sabe? A gente não vê aí um novo influencer surgindo na área dos ensinos.
Bacana. Tomara que dê tudo certo. Bom, antes de passar a palavra para você fazer suas considerações finais, fazer seu jabá, falar o que você quiser falar, queria dizer que eu estou muito feliz pela sua participação. Para quem não sabe, né, você foi meu professor ali por 7 meses, se eu não me engano, nesse ano de 2020. Continuará em 2021, vai ter que me aguentar um bom tempo mais ainda. E além de professor, também é conselheiro, dá dicas fitness, de focados na saúde, hábitos saudáveis para o dia a dia. Mas queria agradecer mesmo de coração de ter tirado um tempinho, ainda mais nessa correria de final de ano, festas, né, Natal, Réveillon. Mas fico muito feliz pela participação. Eu vou passar a palavra para você falar o que você quiser falar, pode xingar a diretoria de clube de futebol, pode fazer seu jabá, pode mandar beijo pra mãe, pro pai, pra Xuxa. Fica à vontade.
Cara, primeiramente agradecer por essa oportunidade aí de poder falar um pouco mais desse lado pessoal. Fazia muito tempo que não como que é a conjugação? Agora eu fiquei cavado, né? Qual que é a conjugação desse verbo? Exponha? Não. Eu quero falar exponinha.
Explanar.
Faz muito tempo que não me abria, assim, desse lado pessoal. E talvez se eu pudesse, assim, encerrar, talvez, para quem... Acho que ninguém, né, dos que vão ouvir, ninguém me conhece, mas, cara, eu sou uma pessoa que valoriza muito o que tem, entendeu? Como falei, a minha infância foi com recursos bem limitados. Eu mesmo, pessoalmente, assim, a gente já passou por várias altos e baixos, e hoje eu tenho um propósito bem claro, assim, que é poder transformar a vida de pessoas através do ensino do espanhol. Então, tudo que aparecer na minha frente que combinar com aquilo, eu vou fazer. E poder ver, cara, assim, essa questão do... que existe meio que uma discriminação, né, com o espanhol. Quando eu digo discriminação, é o quê? Tipo, eu não preciso estudar espanhol, é muito fácil, consigo me virar, consigo fazer um portunhol e tal. o inglês, eu tenho que... Não tô falando de quem estuda inglês tá fazendo isso com o espanhol, não. Eu tô falando no sentido de que eu acho que tenho nas minhas mãos uma chance de transformar isso. Então, quando eu vejo, por exemplo, você como aluno, né, que você vai, recebi tal elogio, recebi tal comentário e tal. Cara, isso para mim, eu não vou falar que isso paga o que eu faço, que isso não paga, porque não vou chegar lá na... Lá no banco, falar, oh, não, mas eu vou te pagar esse mês com elogios que eu recebi. Não, mas isso não paga tudo, mas na questão do que eu faço, assim, cara, isso paga. Então, queria agradecer essa oportunidade de poder compartilhar o que eu faço e o que é minha paixão. E, cara, eu não sou muito, não que eu não sou, talvez eu até sou, mas eu tô tentando ser, de não falar muito de mim. Eu só queria agradecer mesmo isso, queria agradecer a sua amizade também, que a gente tem construído aí nos últimos meses, né? A gente começou com aluno, a gente já contou coisas um para o outro e tal. Isso é muito legal, acho que isso é fundamental também para um aprendizado, né? Você se identificar, você se conectar com aquela pessoa para poder né, ter essa jornada, essa caminhada de aprendizado de uma forma mais fluida. Então, para quem não me conhece, então, quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, o Júlio falou no início, né, segue lá no Instagram, Espanhol Agora, que é lá que eu estou sempre aí ensinando espanhol. E no mais, sou um cara bem, bem de família, eu amo a minha família, quando eu falo família, eu falo da minha esposa, falo dos meus filhos, falo dos meus cachorros, e agora, então, encerrando esse podcast, eu vou lá curtir eles também, comer alguma coisa. E feliz porque o alarme do vizinho já foi consertado.
Bacana. Bom, pessoal, nós vamos ficando por aqui, né, finalizando esse ano de 2020 aí com uma presença sensacional. 2021 nós teremos, então, muitas novidades no Rustcast, no Espanhol à Hora. Não deixem de conferir e lembre-se sempre...
Vou retomar o meu podcast, viu, cara?
Oi?
Vou retomar o meu podcast também.
Exatamente, então nós podemos aí fazer essa troca de alunos, né? Quem assistir aqui e usar o cupom Vim pelo Júlio, não vai ganhar nada não, mas vai ter um conteúdo muito bom aí, muito interessante, que tenho certeza que vai ajudar, tanto no Instagram quanto no podcast. Então é a minha recomendação de final de ano para vocês.
Legal, cara, a gente pode até criar uma coisa, né? A gente pode criar um... O que a gente pode fazer? Tipo assim, um cupom para alguma coisa, sei lá. Já sei, ó. Eu vou falar no meu Instagram que eu participei desse podcast aqui. Se alguém vier de lá, ouvir o podcast e vir até o final, eu vou deixar esse cupom aqui, ó. Se você me mandar uma mensagem no direct do espanhol, falando assim, eu ouvi até o final... Cara, você vai ganhar uma hora comigo para tirar qualquer dúvida de espanhol.
Perfeito, é a minha primeira publi que fica registrado que eu consegui esse ano ainda, Brasil. Sucesso. daqui uns 2 anos, você já vai poder pagar suas contas com o elogio que eu recebi. Imprime o autógrafo e é isso aí. Então, eu escutei então, até o final.
Hashtag, esse eu mandar lá no meu Instagram. No meu direct, né? Hashtag eu ouvi até o final, que eu vou saber que uma pessoa que ficou ouvindo, e eu tô oferecendo isso aí, então. Tipo, se uma pessoa que tá estudando espanhol, vai ter aí uma videochamada para tirar qualquer dúvida relacionada ao espanhol.
Beleza, então. Rubem, muito obrigado mais uma vez.
Não, cara, eu que agradeço. Muito obrigado, de verdade.
Que no ano que vem nós consigamos evoluir ainda mais todos os dias. Um ótimo Natal para todo mundo, um ótimo Réveillon também. E, bom, nos vemos ano que vem. Se Deus quiser, se a vacina permitir, talvez até literalmente.
Por que não, né?
É.
Por que não? Cara, muito obrigado por as festas aí para todo mundo. Independente da época que você estiver ouvindo, que seja um ano aí de muito sucesso, de muita prosperidade. E de muitas realizações.
Exatamente. Boas festas, porque o Brasil tem festa o ano inteiro mesmo, então você pode estar escutando em agosto que vai ter uma festa para você.
Verdade, né? Pode crer, muito bom. Cara, muito obrigado e a gente se vê na próxima, então.
Até mais, tchau, tchau.
Falou.
Bom, esse foi o episódio de hoje. Você gostou? Indica para um amigo, me chama no Instagram. Meu Instagram é julio.adse. Vamos conversar sobre o episódio, tirar qualquer dúvida que tenha ficado. Aguardo você nos próximos episódios do RustCast.